Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria! Que não... merda nenhuma! Desculpe!
Boa tarde, boa noite. Pra você que operou suas varizes 5 vezes antes dos 50 anos.
Puta que pariu.
Eu sou a orelhinha da galera e você está ouvindo o episódio 92 do Café com Porrada.
Quem não gosta, gosta. Quem não gosta, curte.
E hoje eu estou aqui com ele que se faz de velho bobo só pra ver a mulher pelada em vestiário, Christian Pedroso.
Olá, meus netinhos queridos. Tudo bem?
Não engana ninguém, cara. E conosco está ele que inventa de cagar na hora da gravação, Cláudio Recente.
Bastidorzão, caralho, né? Vai usar aqui mesmo essa porra. Olá, meus
o
amores!
Responsável pela tragédia em Mariana.
Crimes ambientais. Prazer, Cláudio. Sou fotógrafo, também estou na área do barismo e... crimes ambientais.
Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
E como esse é o primeiro episódio do mês, é claro que teremos a pausa para o cafezinho.
Exatamente.
Em seguida, o Krau vai fazer o que ele faz de melhor, que é o quê? Chupar meu pau. Quer dizer, não, dar conselhos pra vida nos conselhos do Krau.
Que merda.
Pra fechar esse episódio, temos mais uma história do Christian. Dessa vez ele vai falar sobre o furto das varas de pesca.
Filho da puta.
E pra começar, teremos um dos quadros preferidos dos ouvintes, aquele quadro que faz os leigos aprender e se apaixonarem por artes marciais. Eu tô falando, é claro, do Perguntas Frequentemente Perguntadas.
It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.
Frequently asked questions. Ah. Perguntas frequentemente perguntadas. Bem, perguntas frequentemente perguntadas, Christian. Separei umas aqui que eram especialmente pra você. Eu tinha que guardar pra quando você estivesse aqui pro PFP, cara. Porque perguntas profissionais, perguntas que da galera do cafezinho, só você tem experiência e conhecimento pra responder isso, cara. E a primeira é dele, nosso querido Thiago Conde. Ele quer saber o seguinte: por que as luvas têm que ter peso? Olha aí, muita gente não sabe disso, né? Que tem essa diferença aí, luva de boxe, luva de Muay Thai, não sei quantas onças. Eu não faço a menor ideia, cara. Né, o magreguinho lá com o Mayweather ficou uma polêmica discutindo. Não, vai ter que botar uma luva de 8 onças? Não, melhor uma de 10 onças. Cara, não entendi porra, eu não sei qual é a mais leve, qual é a mais pesada, qual é a melhor, qual é a pior.
É, agora a magreguinha vai sentir as 8 onças na mão do Pacquiao, mas tudo bem. Mas, querido Thiago, as luvas têm que ter peso porque elas definem a espessura da luva,
na verdade.
E quanto mais baixo o número, mais sequinha é a luva. Até tem uma coisa que a galera que vai começar a fazer boxe, Muay Thai, esquece. É, às vezes as pessoas vão na loja e pensam assim, puxa, vou comprar uma luva, sou grandão, vou comprar uma de 20 onças e a minha esposa vai comprar uma de 8. Cara, o tamanho da luva por dentro é exatamente igual. O que faz diferença é só esse impacto que você tem. Mas isso tudo depende, né, cara? Como diz aquele ditado, tapa de amor não dói. Se for tapa com 4 onças, com 8 onças ou com 20 onças, mas se for com amor, cara, sempre vai ter carinho, vai ter amor e você não vai sentir dor.
Com amor foi que o Cris tomou no nariz durante todos esses anos aí, né, cara? Ficou do jeito que ficou.
Pois é, cara. É, eu tenho uma luva em casa de 10 onças que eu só uso em exame de graduação. É a minha luva da maldade. Que eu chamo, é uma luva branca ainda.
Caralho, pra ficar com sangue dos moleques, né?
Isso, exatamente. Quando fica com sangue ali, eu fico feliz de ver aquela luva vermelha.
Que maravilha, cara. Então quer dizer que se eu quiser machucar um amiguinho, vinho tem que ser a mais leve.
4 né? onças, é.
4 onças. Quiser só fazer um carinho, 20 onças.
É, exatamente, 20 onças. Mas como eu falei, se tiver amor na jogada, né, um cu com cu, não tem problema.
Perfeito, perfeito. É,
mas só complementando aí, pra campeonato, pra MMA, geralmente usa onça mais baixa, né? No
não
boxe olímpico. É, não. Mas boxe olímpico, por exemplo, eles costumam colocar 14, 12, saca? Porque não, a ideia não é aquela coisa do show aí de ver o sangue na realidade.
É, o olímpico é mais aquela coisa de marcação de ponto, né?
É, exatamente.
É, não é mais, né? E nessa última Olimpíada mudou.
Ah, é?
Agora, é.
Não,
agora já
nessa vai... última foi pra 10 onças, né?
É, caiu pra 10 onças.
Começando a ficar pois divertido, é. então começando a...
Não, cara, foi do caralho demais.
Eu não vi nada,
não tem mais capacete.
Preciso pegar os vídeos do... passado pra assistir essas lutas.
Pô, cara, esse ano passado foi muito bom mesmo, sacou? Depois você puder assistir. E todo material tem que ter peso, por isso que elas têm peso.
Aí, babaca, né, cara? Idiota.
Patrição da Manutenção mandando pra gente aqui uma perguntinha. E ela quer saber... O que é decisão unânime e decisão dividida?
Cara, essa discussão ficou rolando por um tempo lá no grupo do Cafezinho, no Telegram, e eu achava que eu sabia a resposta. Aí quando o Christian falou, não é o que vocês estão pensando, não. Eu, calma aí. Então eu não sei, cara.
Você foi no literal, né? Igual do peso da luva, né?
Não, pra mim é aquilo. Decisão dividida é quando, tipo, o Christian vai falar que eu tô errado, porque a gente conversou sobre isso lá. E é bom que, né, corrija pra galera. Pra mim, ó, decisão dividida. Dois juízes escolheram pra um lado e um pro outro. E unânime, os três juízes escolheram a mesma coisa, não é isso?
É isso. Só que o que que a maioria... E isso, cara, não é questão de leigo. Tem lutador, tem gente que é faixa preta e não aprendeu isso ainda. O cara acha que quando ele ganhou um round, não pode ser decisão unânime. E não é por round, é por juiz. Então, se os três juízes deram pra um lutador dois rounds e pra outro um round, é decisão unânime.
Ah!
E isso que é a pegadinha. Então aí, às vezes, o cara perdeu por decisão unânime e ele acha que ele perdeu os três rounds. Não, na verdade, ele ganhou um. Só que os três juízes deram a mesma coisa.
Uhum.
E ainda tem a questão do empate majoritário, que acontece também.
Puta, essa é foda.
Às vezes, um juiz deu vitória pro Orelha e os outros dois deram empate. Então, a luta é considerada empate. Aí é considerado empate majoritário. Então, uhum. Isso é raro também, né? É difícil acontecer, mas já aconteceu umas duas ou três vezes aí no último ano no UFC. Então, não é mais tão raro assim.
A culpa dessa ignorância do Orelha aí, cara ouvinte... É porque ele acompanha só o UFC. Nunca acompanhou o boxe antigamente. E pelo visto, o Pride também ficou pra trás. Fica me zoando aí que eu sou... Né, eu só gosto dos grandão.
Você é geração chuca. Pride, eu sou geração Globo, cara. Isso aí não né,
cara,
é segredo pra ninguém.
Isso era falado. Cada round eles explicavam isso. Mostrava a nota lá de cada um, sacou?
Cara, o nosso público é a geração Globinho também, cara. Nosso público não sabe nem o que é Pride, cara.
Mas eu e o Krau assistimos o Pride.
É pra isso que vocês estão aqui.
Pena que não fomos juntos. Assistimos Don Fry, Giant Silva, Zuluzinho, todos aqueles corpos máscuros.
É, cara, era muita aberração, cara.
Jovens, procurem, vocês que não sabem que
o falecido
que tá
Randleman.
Procurem aí esses nomes.
Kevin Randleman, exatamente, falecido, cara. Nossa.
Caralho, aquele pilão que o Randleman dá no Fedor é bonito pra caralho, cara. Foi uma ponte belíssima, né, cara?
E que prova que ele é um ciborgue da KGB.
O cara vai ter morrido ali, né, cara?
Sim.
Ué, cara.
Não, mas a gente tá falando disso não ser tão comum. É, o Chris já falou, né? No UFC acontece muito. Vira e mexe, cara. Nos eventos tá o jornalista, sabe, compartilhando a foto assim das papeletas lá dos juízes. Não, como é que foi? Os lutadores, cara, os lutadores do UFC.
Sim.
Né? Não,
cara,
mas como é que foi unânime? Olha aqui o que esse juiz falou e tá aí. Realmente é mais complicado do que parece.
É.
Mas tá aí, tá explicado. Entendeu, Patrição? Minha querida? É isso, já pode virar juíza de MMA.
Patrição, se alguém não souber, a gente chama o Patrição da Manutenção, vai lá e conserta as papeletas. Temos o Jean Silva perguntando, pode bater tiro de meta?
Cara, hoje tá puro Pride, né, cara? Hoje tá bonito pra caralho.
Tá puro Pride, cara. E, ó, tá aí o... Porra, o Krau deve lembrar do querido Pride, que a maior diversão do Pride era o tiro de meta. A hora que o lutador dava aquela caidinha de quatro, né? Dava aquela olhadinha pra cima e o lutador... O lutador batia aquele field goal, né?
Lá no H.
Isso.
Lá em cima.
Era bonito e horroroso de se ver ao mesmo tempo, né,
cara? Pô, cara, mas é o cara entrava sabendo dessa possibilidade.
É, tem essa. Tá no contratinho dele lá, ó, você se cair de quatro apoios, vai tomar um tiro de meta. Você aceita? Aceito.
Você não quer isso? Você não quer isso? Vai pro K1, sacou? Que tem briga boa, tinha negócio boa. Não, mas o K1, por exemplo, tinha luta do caralho, só que tinha umas restrições absurdas no K1.
O K1 era, né, só luta em pé, não é? Ou não?
Era.
Tô falando merda.
Tinha um K1 de MMA.
Tinha modalidades, né? Tinha modalidades. Só que, por exemplo, tinha o K1, que era luta em pé, e tinha o KU MMA. Só que nesse caso, você não podia chutar, por exemplo, o cara que já estava em situação debilitada ali. No caso, vamos supor, o cara sofreu um meio nocaute. Cotovelada não valia, por exemplo, no olho, entendeu? Então tinha umas dificuldades aí que deixava a luta mais técnica, vou falar assim.
É, até os defensores do Pride, do tiro de meta, alegam que o tiro de meta machuca muito menos que o cotovelo.
É.
Que o cotovelo, ele cabe dentro do globo ocular, e a tua canela não. Então, tem essas coisinhas aí.
Mas não pode, hoje em dia não pode mais no UFC. Eu não sei
pode.
Se no Rising tá liberado, não lembro de ter visto.
Não.
Acho que não tá, né?
Não deve tá, não, porque isso é integridade física do atleta.
É.
Porque você pode simplesmente apagar um cara, quebrar um pescoço, arrancar uma mandíbula.
É foda.
O que já aconteceu, inclusive.
Tanto o cotovelo quanto o tiro de meta entortam o nariz. E devem desentortar. Então eu tô tentando resolver.
Mas, ô, Christian, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, dois erros não fazem um acerto, cara.
Pois é. Eu tô tentando isso, cara. Faz algum tempo aí, mas não dá certo. A minha esposa tá torcendo, cara. Então, cada vez que eu chego em casa, ela vai dar o confere. Se, pô, abaixa a guarda da outra mão, faz favor, cara.
Se fosse assim, todo pau torto pra um lado, só necessitava de masturbolas com a outra mão.
E não funciona mesmo. Isso aí realmente não... Não endireita, cara.
Caboquinho tá com 16 anos, falando assim: porra, tá uma parábola pra esquerda aqui, deixa eu trocar pra mão esquerda agora pra ver se ele fica pra direita. Não, não vai acontecer.
Não vai, filho. Aceite o destino.
Como já dizia o El-chan, pau que nasce torto nunca se direita.
E Mamonas Assassinas, pau que nasce torto, me já fora da bacia. Próxima pergunta aqui, nosso querido Humberto. Ele quer saber: no UFC, existe a possibilidade de pelo menos uma vez as disputas pelos títulos não serem arranjadas? Porra, tá aí mais um Geração Pride aqui nas perguntas. Um cara desacreditado, um cara que não bota fé em magreguinhos da vida, cara. Isso é habilidade, cara. Não tem nada de arranjado ali, não. Aquilo ali é talento, cara. É uma mistura de talento com saber vender luta, cara. Porra, não existe isso de luta arranjada, cara. Michael Bisping contra Joe St-Pierre, cara. A luta mais justa de se acontecer no mundo, cara. Não tem nada de arranjado ali pra cima do St-Pierre, não, cara. Que isso?
Certamente é mais um fã de Pro Wesley, cara.
Será?
Deve ser, cara. Deve ser.
É o cara pergunta... que critica o UFC e tá torcendo lá no, com aquela capacete.
John Cena.
De dois cervejas no capacete, né? Igual o Didi, John Nelson Silva. Porra, cara, não existe isso de luta arranjada, cara. Cara, aceita. Porque se você for ficar pensando nessa, for ficar com isso na cabeça, cara, você não vai se divertir, cara. Essa porra é entretenimento, cara. Entendeu? Esquece isso de luta arranjada. Curte ali o momento, cara. Curte o cinturão, curte a disputa. As lutas são boas, cara. Não fica com isso na cabeça, não. Você vai ficar triste, vai ficar deprimido, vai ficar aí amargurado.
Olha a última.
Aproveita, cara.
A última luta da Joaninha Double Leggers, né, cara? Veja porra. Se isso foi arranjado, cara. Tomou uma muqueta na cara que tá até agora perdida.
Tá bolada ela. Rose da Mayuna tá só guardando meu cinturão. Isso aqui é... Tá bolado. Revanche tem que vir em breve.
É, vamos ser sinceros que... Né?
É.
Tô contigo, Humberto. Cara, vocês estão falando de quantas lutas e quantas acontecem pela defesa de um cinturão, sacou? Tipo, quem que é esse cara que tá vindo aqui agora, sacou? Isso acontece demais. Eles criam um campeão assim, sacou? E depois colocam um campeão contra o outro. Aí beleza. Mas, porra, quantas lutas o Anderson Silva fez com um negro que ninguém sabia quem que era?
Pessoas mas era o que tava na época lá, cara. Você tava,
não,
tipo,
mas aqui...
Anderson Silva contra, sei lá, Rich Franklin. Era o campeão na época, ué. Pois é, aquilo ali... Não... E, o que veio, e a galera que ele enfrentou depois eram os tops ali da categoria, cara. O problema
é
que os caras eram merdas. O Anderson Silva que era foda demais. mais, sacou? Sabe, não, se não, cara, tivesse o... Tu vê os caras lá, o... Não é isso que você tá falando?
Não, fala que vai construindo as lutas do cara. E vai... Ele vê... Na moral, o cara... O Daninha já vê o negócio lá, né? Fala assim, porra, esse cara tem talento. Então, ele já faz uma sequência pro cara que vai facilitar ele pra pegar ritmo, vai facilitar ele pra ter... Como é que fala, cara? Mais disposição, mais ânimo pras lutas. Aí o cara vai pegar ali alguns caras que já estão em queda, vai crescer mais ainda pra depois pegar, defender um cinturão que, porra, não é possível que o cara não vai pegar. E pode olhar que todos esses caras que tiveram esse sistema, acontece o que aconteceu, tipo, o Magreguinho pegou o... Caralho, o brasileiro lá só... tomou na...
Zé Aldo?
O Zé Aldo, por exemplo.
Porra!
Não, calma, vamos lá. Essa luta, por exemplo, foram entre dois que já estavam no topo, sacou? Mas antes disso, vem uns ossinhos ali, sacou? Uns ossinhos de frango. Não tem jeito, cara.
Não, concordo. O Magreguinho lutou com... Caralho, eu tô nem lembrando o nome dos caras. Não, ele lutou com os caras bons, cara. Ó, tipo, Dustin Poirier, um cara bom, sabe? O Chad Mendes, quando o Zeldo não pôde lutar. Porra, são os caras top, cara, da categoria.
Beleza, cara. Mas eu tô falando que existe uma construção desses caras antes, sacou?
Ah, mas aí também, né, cara? Porra, o cara vende pra cacete, sabe? O cara é idolatrado pelo público. É claro que você, como empresário, você vai querer ver um cara desse ali em cima, né?
É, ué, eu tô falando que o Dana faz isso, cara. Não tem jeito, sacou?
Ah, sim. Eu achei que você tá falando que, assim, vou botar só os merda pra ele lutar pra chegar e merecer esse cinturão, sacou?
Não. Eu tô falando que vai chegando depois, beleza. Aí você tem lutas, porque senão ia ficar uma bosta, ninguém ia assistir. Uhum. O que eu tô dizendo é que isso vira, tipo, fanboy, sacou? O pessoal vira fanboy de um lutador e até ele perder. Que aí depois todo mundo vira as costas pro cara.
Continua apoiando o Magreguinho até hoje, cara. Não sou fanboy não, cara.
Babaca.
Mas é isso, né? Não decidiu se as lutas são arranjadas ou não. Vamos continuar sendo, cara. Foda-se. Aproveita, Humberto. Curte, cara. Curte o UFC, cara. Curte a luta. E a última, é tu, Crão. Última pergunta, Joelzito.
Vamos lá, Joel Caster.
Essa acho que você vai gostar.
O nosso balezeiro chinês.
Só tivemos perguntas seríssimas até agora, né? Fechar aqui esse quadro com mais uma série que nosso querido Joel sempre manda pra gente.
Vamos lá. Se durante a revista, antes da entrada do ringue, o juiz der uma apalpada nas partes baixas do lutador, a ponto dele ficar de barraca armada, o lutador entrar rígido, seria considerado uso de acessórios ilegais? Ou o ideal seria tentar estimular que o adversário também fique ereto para que a luta torne-se uma briga de espadas? Maravilhoso! Maravilhoso! Eu acho que podia ter um pay-per-view até mais caro, além do combate, para só esse tipo de luta.
Existe uma Four Man no canal.
Isso. É o canal 480. Opa, não.
Não que a gente assine, não que a gente assine.
Não que eu saiba, mas eu acho que é o canal 480.
480 na Sky, na Net é o 137. Então, entrando aqui na nossa pausa para o cafezinho, começando com nosso tradicional agradecimento aqui, cara, pra galera que compartilhou os últimos episódios aí esse mês. Vamos lá fazer aquelas dedicatórias marotas, românticas, talvez, violentas, não sei, cada um escolhe aí o seu, dependendo de quem cair. Quero começar mandando um grande beijo pra ela, Nai Carneiro, grande beijo pra Nai.
Um beijo de luz para Adriana Yoshihara.
O Christian é um hippie que sempre manda um beijo de luz, cara. Hippie do caralho.
É a idade dele, né, cara? É o que ele viveu, né, cara? Dos anos 60. Ai, um cheiro no rego do Dionelson Silva.
Um cheiro, então, continuando os cheiros, um cheiro do cangote de Wesley Patrick.
Um grande beijo nervoso para Juliana Chamarelli.
Ah, um esquenta sovaco pro Ari do Chucrão.
Grande Ari. O Ari ouviu o cafezinho, né, Cris? Você amarrou.
Sim, ouvi. O Ari, porra. O Ari é o personagem principal do episódio da Maçã do Amor.
Que história, cara. Mais uma história maravilhosa. Um grande abraço pra ele, o nosso grande chefão, nosso poderoso chefão aí da máfia Juiz Furana, Dom Luca.
Um abraço pro meu conterrâneo, Matheus Mantuan.
Eu queria dar um beijo nele, Diego Fávero, mas deixa pra setembro.
Essa nunca vai morrer, né, cara? Cara, um beijo estalado, molhado, aquele que você suga a boca pra ele, Leandro Pereira.
Um beijo cheio de pão de queijo pra cafeína.
Olha aí.
Cara, eu quero mandar um beijo, que eu tô com um limãozinho na boca e vou dar uma tequilinha pra ele, vai tomar e pegar o limão na minha boquinha, Olavo Montenegro.
E um tapa, aquele tapa de mão cheia, assim, naquela bunda gorda, gostosa dele, Caio Ucho.
Um beijo arretado para Rafaela Storm.
Uma lambida no pescoço do José Guilherme.
E um grande abraço pra ele, cara, o nosso melhor fake ouvinte que tem, cara, o único tolerado aqui. O melhor nome, cara. Zezinho Rancacoco, queremos você aqui, cara. Tenho certeza que é parente da Ingrid essa porra aí, cara. O fake dela, ela não revela.
Um grande abraço pra galera do Chorume.
Esses lindos.
Bom, eu tenho que agradecer, antes de tudo, mas uma coceirinha no períneo do Alan Paregonta, velho que está espalhando o cafezinho por aí.
Isso.
Anotações do Christian.
É, o Alan tá levando todos os bingos, cara. Tá deixando o cafezinho rolando enquanto o pessoal aquece, vai separando o milho, as cartelas. O Alan deixa o cafezinho rolando no bingo, cara. Então valeu, Alan. Obrigado aí, cara.
Aumentando nossa audiência aí na terceira idade. Obrigado, Alan. Alan.
Alan, foi, é Alan.
Alan
Paregonta.
Alan Paregonta. Conta. Grande Alan. E, ô, Cristian, vou deixar pra você mandar esse abraço final aqui, cara.
Porra, um abraço pro meu querido mendigo, Thiago Oliveira. Designer que fez a nossa logo. E puta que pariu, né, cara? Porra, foda-se aquela logo no pente que a Orelha fez. Que eu e o Krau não aguentávamos mais olhar pra ela. O Thiago fez um puta trabalho pra gente aí, cara. Pô, ficou maneiríssimo.
Você é foda, Thiago. Valeu, Thiago. Puta
ficou que pariu. Foda, cara.
Sensacional, cara. Sensacional.
Ficou foda, Thiago. Muito obrigado, cara. E a gente ficou assim, tanta gente querendo mexer nela, só que a gente não tava sabendo o que fazer, a gente tava preso naquela ideia do Orelha. Cara, foi fantástico, fantástico, muito obrigado. E eu pesquei a referência do
Rick and
do
Morty.
Rick and Morty, cara. Yeah. Parabéns, parabéns.
Uma pena que meu boneco agora tá sem o cavanhaque, sem o bigode, vou ter que raspar de novo, vou ter que dar uma emagrecida e comprar um terno daquele e fumar muito crack pra ficar igual a ele, cara. Essa
é só colocar, cara, só colocar.
Não, sacanagem, tô reclamando não, cara, ficou foda demais, porra, ficou lindo, sensacional. E vocês desmerecendo aí, cara, minha noite em claro, fazendo aquele belo bonequinho no paintbrush, cara, vão tomando seus cuzes, porra. O trabalho daquele.
Foi útil enquanto existiu ali, mas agora já não faz parte mais.
É outra fase.
Ainda eu tatuarei aquilo no meu bumbum. Ou no peito, não sei, tô em dúvida. E é isso.
Você vai tatuar é o logo do Café com Piroca que eu fiz.
Aí, esse aí, metas para o padrinho. Metas para o padrinho. Quando sair, cara, tá todo mundo fodido. Mas valeu, Thiago, você é foda, cara. Um grande abraço. E uma outra forma de ajudar o cafezinho é como? iTunes, né, meus queridos? Sempre deixando uma avaliação lá no iTunes. Eu não vou explicar aqui de novo como é que você faz, só uma vergonha na cara, é muito fácil. E quem deixou dessa vez esse mês foi ele, Paulinho Siqueira. Paulinho Siqueira, nosso coach aí, lá do CoachCast Brasil. Ele disse o seguinte: quer saber mais sobre lutinhas? Então vou te contar algo. Excelente podcast de humor que fala do que a vida causa. Machucaduras e fraturas expostas. Cara, que belíssima explicação sobre o que é o Café com Porrada, cara. Eu adorei.
É a sinopse.
Né? Perfeito, cara. Perfeito. Eu não saberia falar melhor. Obrigado, Paulinho. E a outra avaliação foi dele, William Floyd, lá do Ultra Combo Podcast, ou Ultra Combo Cast, desculpa, cara, eu nunca lembro o nome do teu podcast. É de games e nomes de banda que ninguém entende. E ele diz que é um podcast extremamente fodástico, quadros super engraçados e ainda conta com o melhor host da podosfera. Beijos, Krau. Krau é o host do Corrada, seu arrombado.
Um beijo, William.
Tomado seu cu.
Um beijo, meu querido. Muito obrigado. Fico feliz e concordo com você.
Então continua hosteando esse episódio aí, seu arrombado. Vai lá que tu é o host.
Então temos recados! A partir de agora, recadinhos! Eu tô aqui diretamente da 99.1 Rádio em Confidência. Fala aí, seu arrombado. Você que é o posto dessa merda aqui? Você quer falar? Eu não quero te machucar, cara. Eu não quero, tô aqui pra arrancar o posto de ninguém, não.
Mas eu quero que você me machuque, cara. Igual daquele jeito que você me machucou no meu aniversário aqui, durante 3 dias sem parar.
Céu da boca até arranhando.
Aquela afta que tá aí até hoje.
Aquilo não é uma afta, cara. Aquilo é a minha tatuagem. Tatuagem biológica.
É o seguinte, cara. Primeiro recado, eu pedi pros ouvintes, esses arrombados, mandarem perguntas pro Perguntas Frequentemente Perguntadas, pô. Aí pros conselhos do Kral. Gente, tá acabando. São quadros que a gente precisa da colaboração de vocês. Vocês adoram os conselhos do Kral, eu tenho certeza. Mas, segundo minhas contas, tem aqui ainda guardado uns 3 só. Ou seja, 2018 tá chegando, só temos 3 conselhos. Vai morrer, hein? Vai morrer o quadro,
vai
hein?
Vai morrer.
Vocês não mandarem, não tem jeito. PFP ainda tem 12 aqui, mas vai morrer também. Então, faz favor, mandem aí para o nosso e-mail, comentem lá no grupo do Telegram, comenta no Facebook, Twitter, o que for, cara. Manda um DM para qualquer um do cafezinho que a gente anota aqui. Mas mandem, cara, mandem. Ajudem a gente a continuar fazendo um podcast foda.
Tia Orelha.
Diga.
O que é DM?
Direct Message. Não é isso? Direct Message.
Ah, faz sentido. Deve ser. Obrigado, Tia Orelha.
Vem no PV, vem de zap.
Stickers do Evandrinho.
É. Vem no PV, no pau violento. PV é pau violento.
Pode ser também. Cara, segundo recado, porra, dele que nasceu, cara. Ele que agora não dá mais pra fugir da Nutelice, cara. Finalmente o cafezinho tem uma porra de um site que eu não acredito nisso, cara. Não tô acreditando até hoje. Puta que pariu pra você, ouvinte, que não acessa o site ou vê só nos agregadores. Sim, temos um site agora. cafecomporrada.com.br. Entre lá. Entre pra ver esta belíssima obra que Graub e Christian fizeram. O site tá bonito pra caralho. E...
Ele ainda é um feto em crescimento, mas...
Sim, tem seus errinhos. Tá ficando bonito, tá ficando lindão. Muitos elogios, pessoal pirando. Muitas críticas, você, porra, né, podcast raiz, que não sei o que, vai tomar no cu, cara, evolução é isso aí, cara, profissionalismo, aqui a gente quer ficar rico, porra, tem que ter site, porra, eu ouvi
pau
dizer.
No cu de quem reclamar, velho, não tá pagando nada, filha da puta, vai tomar
vai
teu
se
cu,
fuder, que tá eu que paguei vai. Essa porra aí, seus arrombados, acessa a porra
cara.
Desse site aí, dá um view pra gente, caralho, e comenta lá, hein, porra, comenta lá que a gente só vai ler os comentários lá agora, é.
Mas tá em construção ainda, não, se vier reclamar disso também, vai tomar no cu de novo, é. Entendeu, tá, é um embrião. É um embrião de uma mãe cracuda? É um embrião de uma mãe cracuda. Mas tá em construção.
Reclama, mas fala que a gente é bonito. Manda um beijo no final que a gente fica feliz. Dando sequência, Krauzola, vamos falar das milhares de participações que tivemos aí nessa podosfera unida de... Não, podosfera unida é outra coisa. Na podosfera de meu Deus. Começando aqui, eu estive lá no CoachCast Brasil, cara, do Paulinho Siqueira. Caras, virei coach.
Eu posso humildemente saber do quê?
Porra, cara, falando lá de fazendo um comparamento aí, tá ligado? Sobre a luta nos tatames, com a luta na vida real, cara. Com a luta do dia a dia, do trabalhador, do brasileirinho. O Paulinho devia ter chamado o Evandrinho pra participar desses programas, né? Eu não sei se eu era a pessoa certa pra falar. Mas, cara, dois
mas
episódios
ia chamar,
legais.
Ia chamar o Evandrinho pra falar de trabalho, cara.
Realmente não faz muito sentido o que eu falei, esquece, mas ouçam lá, ouçam orelhinha da galera, caralho, eu tô falando na terceira pessoa já, ouçam orelhinha da galera lá no CoachCast Brasil, 2 episódios estão aí no post, foi muito bacana, certeza que vocês vão curtir, e um grande beijo aí pros ouvintes do CoachCast Brasil que vieram parar aqui no cafezinho, estão curtindo, o Paulinho mandou uns feedbacks aí, falando que curtiram a participação lá, pô, é legal pra caralho, cara, muito bacana participar de um podcast tão diferente, né, do que o Café com Porrada. Eu estava nervoso, eu tive dificuldade pra falar um pouco sério, mas consegui, acho que fiz um bom trabalho, e foi bacana. Christian esteve lá no Boa Luta, né, Christian? Nossa concorrência, nossos amigos do Muita Luta, falando sobre
existe ainda o Boa Luta?
existe, cara.
Tanto existe que eu gravei lá, rapá.
Muita Luta. Pô, tá saindo,
gravou
cara.
Gravou o episódio
tá
final, é isso?
Não.
O Christian foi enterrar o Boa Luta de vez, é isso?
Que agora virou um podcast de pós-evento, de novo. Então,
olha aí.
Muito provavelmente eles vão me chamar outras vezes, né, cara? Porque eles não assistem a porra dos MMA, então tem que me chamar.
Não entendem porra nenhuma, né, cara? Mas você teve lá, querido, falando qual o evento, cara? Foi o 217?
Foi do 217. E, porra, que foi um puta evento, né, cara? Foi esse da que a Joaninha Double Leggers perdeu pra Rose Namajunas.
Sensacional, cara.
Esse evento foi fantástico. E, porra, foi bem maneiro lá. ouçam lá.
Quem quiser relembrar como é que foi, só ouvir nosso ursão falando maravilhas mil no Boa Luta. É, eu também estive lá no TambaCast, Tambinha da Galera, falando sobre coisas pra se fazer antes de morrer. Eu estive lá com Wesley Zop, Anderson Negão, porra, foi foda.
Eu só acho que eles deveriam ter me chamado, cara, porque eu sou o mais próximo da morte aqui. Então...
O sonho do Christian é terminar uma gravação, né, cara?
Não, cara, o cara alimenta bem, o cara faz esporte, o cara
é
tá...
O mais, é cheio de graça, é o mais saudável do cafezinho, cara. É. Eu e Krau aqui, eu, Krau e Graube fumando pra caralho. Graube e Evandrinho fumando aí as perninhas, as patinhas de grilo, os dedos de gorila. Ingrid enchendo o rabo de pão de queijo, cara. E você aí nesses whey protein da vida, cheio de suplementos, cara. Não foge, tem o mais saudável, tem o mais novo de todo mundo aqui, Christian.
Com certeza, cara.
Não é o que diz
o corpo minha... menos desgastado é o seu, cara.
Não certeza. É o que diz minha certidão de nascimento.
Tirando o nariz. Menos o nariz, o resto todo mundo aqui é mais desgastado.
Muito bem, foi foda, Tambinha, sempre foda participar lá. Krauzito, estivemos lá no Galera do Krau, digo, Galera do Raul, falando sobre torcedores.
A gente foi lá pra mostrar pra aqueles bundolões que nós não somos apenas nego que faz graça aqui não, rapaz. Exato. A gente sabe falar sério também quando necessário.
Sim, entendeu? Foi um podcast muito sério mesmo.
Foi muito sério, mas também teve graça. E foi bom, foi bom.
Contamos aí nossa vivência, né, Krau, de estádio, nossa vida de torcedores, de hooligans, nossas Exato. Experiências. O mais legal pra mim foi a Sala de Justiça, né? Um quadro que eles têm lá no Galera do Raul, legal pra caralho. Onde quem vai gravar a primeira vez tem que degladiar. E eu e Krauzito brigamos, cara. Saímos na mão pelados. Relembrando aí a pergunta do Joelcast, nós estávamos rígidos.
A gente foi fazer briguinha de espada.
Fizemos briga de espada lá. Ouçam lá pra saber quem ganhou, quem não ganhou. CPF! Álcool! Quem ganha? Não sei. Foi legal pra caralho, cara. Pesado o Thiago Rissuti, mas porra, foi legal pra caralho gravar aquele episódio. E Krauzito, caralho, aí, a gente virou estrela, cara. Todo mundo gravando pra caralho. Krauzito esteve lá no Retro Nerd, digo, Retro Geek, Retro Greek, Retro Greek.
Retro Greek.
Retro Greek.
Esteve lá, né, falando Friends, aquela série de coxinhas dos anos 90 e início de 2000. Aquela série gostosa, né, cara? Só que lá a gente tem que ser mais técnico. Eu não sabia disso. Eu acabei usando de algumas informações que eu e o Glauber discutimos muito sobre séries de humor, e acabou que eu tinha algumas informações sobre isso. De resto, eu só fiquei complementando frases. Mas ficou legal, cara. Ficou legal. Vai lá curtir, vai lá dar uma força pro meu amor JP. Uma delícia. Um menino gostoso. E tem o Caião e o Sidão também. O Caião é meio pé atrás com todo mundo do... Um cafezinho, mas ele acaba cedendo espaço.
Caião é brother. Mentira. Deixa ele pensar que ele é. Se dou nem sei quem é esse aí não, cara. Mas o JP é nosso amor, cara. JP é brother. JP é o sétimo membro do cafezinho, cara. Tá meio na geladeira aí, mas em breve tá de volta. E,
cara, o JP é o mindinho a mais da Cicarelli do nosso cafezinho aqui, cara.
Bela definição, cara. Se bem que o mindinho do cafezinho é Ingrid, né? Não tem jeito. Não tem como...
JP mas é mais ele é outro que mindinho. Ele é um mindão.
Ah, é. A Ingrid é o mindinho. O JP é aquele mindinho extra. É verdade. Você tem razão. Sim. Eu falei merda.
Mindão.
Muito bem. E pra fechar aqui as participações, esse episódio tá sendo lançado, eu espero, se essa porra do editor chamado Orelha Miguel não atrasar de novo, esse episódio tá saindo dia 4 e nessa semana vai sair um Fermata que eu e Ingrid Dolas gravamos lá. O título do episódio é Toda Forma de Amor, um episódio emocionante, onde falaremos, né, pra você que tá no passado e você que tá no futuro, nós falamos sobre, é isso, Toda Forma de Amor. A gente falou sobre, dedicamos uma música, não, como é que foi? Cara, é muito confuso, Fermata é uma parada muito complexa. Mas a gente tinha que falar sobre alguma coisa que seja muito importante na nossa vida, sabe? Sobre alguma coisa, sobre alguém, e dedicar uma música pra essa pessoa, uma música que lembre esse momento, alguma coisa assim. E junto com a gente teve a Cafeína, lá do Papo Delas. Teve o Bergs, do Instinto Nissan Cast, que é do Plataforma. Teve lá também. Foda pra caralho, junto com o Léo e com o Leandro. Cara, episódio maneiro. Esse episódio eu me emocionei. Léo Oliveira se arrependeu de ter chamado eu e Bergs pra mesma gravação, porque a gente avacalhou pra caralho. Mas cara, a gravação foda emocionante, eu virei o Manteiguinha Miguel. Confesso que me emocionei um pouco. Vocês vão ver aí que, né, falar sobre pessoas especiais mexe com o coração da gente, cara. E foi lindo, foi lindo. Eu e Ingrid Dolas lá no Fermatinha da Galera. Ouçam lá. comentários, meus queridos, comentários. Ah, é, antes de entrar nos comentários, eu quero pedir desculpas aí por mais uma falha que teve esse mês, né, gente? Não teve episódio aí de uma semana. Foi mal, galera. Correria, né? Não é aquela correria estilo Podosfera Unida, entendedores entenderão, mas correria da vida, né, cara? Problemas mil, às vezes não dá pra sair episódio, foi mal, mas quando sai, sai foda como sempre. Eu sei que vocês vão se divertir sempre, mesmo com atrasos. Mas enfim, vamos para os comentários aqui do episódio 90, Apocalipse Zumbi Ultimate Podcast Championship e o Crownicórnio. Que história, Crow. Quem não viu o Crownicórnio, entra lá no Instagram do Cafezinho, instagram.com/café com porrada. Vejam e se masturbem para o Crownicórnio. E o comentário aqui é dele, nosso querido Didi, Dionelson Silva. Ele comentou, inclusive, o primeiro comentário do site, hein, cara. Didi, você é um lindo, cara. Você é sensacional. Ele diz o seguinte: que porra é essa? Café virou Nutella de vez? Vamos aos pontos. Não, o Didi vai falar aqui a escolha dele, né, pro Apocalipse Zumbi lá. É o seguinte: acompanhado de Misha Tate, em uma área rural, sobrevivendo de produtos naturais, usando uma rede onde os nós fossem com arame farpado, tendo um canivete suíço no bolso, e teria uma lista de gente que jogaria os zumbis, incluindo ouvintes chatos, podcasters mais chatos ainda, jornalistas, políticos, fanáticos de qualquer espécie. Mas só vou citar o nome de Jorge Luiz Valdívia Toro, só pra provocar o Evandro, junto de Felipe Melo. Jogaria dentro de uma arena pra ver a luta deles pra tentar sobreviver. Melhor votação possível. Melhor votação possível? Não teve votação? Ah, sim, do Ultimate Podcast Championship, porra, é claro. E ele termina dizendo, parafraseando outro quadro da TV Quase, forte abraço! Caraca, a gente abusou, né, com as referências do Choque de Cultura, Falha de Cobertura. Tá foda. Desse episódio tá não fizemos ainda, estamos nos controlando. Choque de Cultura é muito bom, cara, puta que pariu.
Mas nós temos talento pra isso.
Fala com tranquilidade. E é isso, Didi. Obrigado, cara. Você é foda.
Você é um delício.
E aí, Crowley, aí o do Trabuco?
Thiago Trabuco. Como é? Eu tenho a mania de tentar imitar as pessoas, mas eu não vou fazer isso. Bergs me mataria só pelo tamanho da sombra. Eu disse. Mas beijo, Storm, sua linda. Te amo. Olha só.
Olha, sim.
Também amo você, Storm. Krau disse. P.S. Bergs, dar o tiro de escopeta não é parâmetro para quem se chama Trabuco.
Ih, desafio, hein?
Olha só!
Chamou na xincha, Trabuco contra escopeta. Teremos aí, depois da briga de espadas, uma briga de canos longos, ou canos curtos, não sei. Nunca vi os dois pelados. Ainda pretendo ver.
Eu tô imaginando um ferro quente soltando fumaça. If you know what I mean.
Queremos ver essa disputa aí. Trabuco contra escopeta. Abraço, Trabuco. Obrigado, cara, pelo comentário.
Ah, o próximo é da Cafeína. Escolho acompanhada da Storm mesmo. Mas depois que conheci o sorriso da Mackenzie Dern, acho que me sentiria protegido em qualquer lugar. Eu também.
Porra. Queremos você aqui, Mackenzie Dern.
Queremos. Espero que minha esposa não ouça isso, senão eu tô fudido.
Aqui no meu quarto.
Quem você escolheria? Lê o resto do comentário da Café.
Deixa. Quero ouvir as escolhas do Christian.
Aí, parabéns por esse site, seus lindos. Agora sim vai dar tudo errado mesmo. Vida longa e beijinhos.
Um beijo, Café.
Beijo, Café. Danada.
Sua linda. E aí, Christian, você que ouviu esse episódio, curtiu, cara? Você não tava aqui com a gente, mas tá aí. Boa pergunta. Quais seriam suas escolhas aí, seu companheiro, sua companheira de aventura, sua arma, um objeto pra levar com você, onde você acordaria? E o que mais, cara? Eu já esqueci. O que você jogaria pros zumbis, né? Acho que foi isso.
Que arma você usaria? Você já falou?
Já falei. Vamos na ordem. Então, e aí, Christian? Companheiro de aventuras, quem seria?
Meu companheiro de aventuras, cara, seria o Evandrinho, cara. Porra, é o cara que eu mais gosto no cafezinho, cara.
A escolha do filho da puta é ter alguém pra zoar o resto da idade do mundo.
O mundo acabou, mas ele vai ter que zoar ele, né, cara?
É o cara que me deixa feliz, cara. Porra, então seria Evandrinho, com certeza. Ele tem potencial, cara. Porra, o cara me faria rir por toda a eternidade.
Evandrinho, inclusive, gente, como eu disse nesse episódio sendo lançado dia 4 de dezembro, talvez Evandrinho não esteja mais entre nós, porque dia 2 de dezembro foi exame de faixa lá, dele lá com o Thiago Curirim, né? Nosso ouvinte, Thiago Moretti. Talvez Evandrinho tenha morrido, não sei. Talvez não consiga nunca mais gravar com a gente.
Mas não sei.
Tem a chance dele fazer o que ele faz de melhor, né? Não ir.
Mas você tem que lembrar, cara, que se a gente é brother do Evandro, a gente confia no que o Evandro disse. E o Evandro disse que o Thiago é maior mão de alface da podosfera.
Fale por você.
Não, o Evandro falou. Eu? Porra, eu jamais ia falar isso.
Não, confiar no que Evandro disse.
Confiar em comunista, né, cara? Tá maluco.
É, não. Confiar naquele cara que achou uma pontinha de cigarro do demônio no quintal de casa.
Então conta essas coisas aqui que a família ouve, cara. Mas enfim, então o Evandrinho seria seu companheiro, Christian.
Seria meu companheiro.
Onde é que você acordaria com o Evandrinho pra curtir essa eternidade maravilhosa pro Evandrinho?
Puxa, cara, eu acho que em Cuba, né, cara? Acho que tem tudo a ver com a gente, cara.
Olha só, cara, tá provando o amor, hein? Isso é prova
Sim,
de amor.
Exatamente, porra. Excelente. Ou na Didiz ali, né, cara? Porra, de repente a gente acorda nadando, ou vamos pra Miami ou pra Cuba, então acordamos no meio do oceano.
Naquela prisão, como é que chama aquela prisão na entrada de Cuba ali, ó, dos Estados Unidos? Foda-se, ninguém sabe disso.
Cadê a Ingrid aqui pra ajudar a gente? Pra ajudar. Horas, cara?
Eita, só. Nem choque de cultura eu posso ver em paz mais. Essa prisão é a base naval de Guantánamo. Ela ocupa cerca de 116 quilômetros quadrados na costa sudeste de Cuba. Espero ter ajudado, meninos. Ai, saco, só.
Que arma você usaria, meu querido?
Puxa, que arma eu usaria, cara? Olha, cara, eu usaria, cara, a perna do Glauber, cara. Aquela pernona grande.
A terceira ou uma das duas?
Eu acho que uma das duas, que
a terceira vai virar aquele cacetete dos Trapalhões.
Exato,
sabe?
É que tem mais mobilidade, né? A terceira perna não é muito rígida, não teria flexibilidade para você usar.
Seria um belo tacape, né?
Isso, exatamente. E aí você pode dar uma viradinha nela, né? Transformar num bumerangue, de repente, sei lá, bumerangue tá na moda aí depois que o Verdun jogou. Então, pô, usaria a perna do Glauber.
Dá pra usar de tonfa, hein?
Sim.
De quê?
Tonfa.
Tonfa.
Tonfa? Que porra é essa?
Você nunca apanhou do policial, né, Aurélio?
Pô, desculpa, cara. Minha avó não deixa sair de casa, cara.
É, tonfa é o tradicional cacetete, que tem um...
É, que tem um...
Um negócio pra pegar, assim. Lembra daqueles treinamentos
de polícia? Se você tivesse
falado
cacetete...
Mas cacetete é um porretinho.
É um só.
Não tem...
Cacetete é um só, é a terceira perna do globo. Tonfa, ela precisa do segurador ali.
É, que é muito usado pelo exército israelense.
Aquela arma do Striker, do Mortal Kombat, é essa? Aquele cacetete que tem
isso aí.
Pode segurar ali do lado, né? Perfeito, tá vendo? Eu como um nerd, sim, vários nerds. Beijo, JP. Entendi. O que faltou? O que faltou na lista? Um objeto, né?
Um objeto. Puxa, eu preciso seguir a mesma linha, né, cara? Eu levaria Ingrid Oliveira, né, cara? Cabe no bolso.
Isso é ridículo, cara.
Cabe no bolso, pequenininha, você pode usar em qualquer lugar.
Fácil de carregar, né?
É fácil de carregar, reclama pra caramba, mas você ainda pode usar como arma, porque sempre tem uma faquinha por ali e tal.
É verdade.
Abre e fechadura,
as que ela alcança, né?
Excelente escolha.
Abre por dentro, né, Cris?
Sim.
Eu vou morrer depois dessa, mas ok.
O que faltou? Foi a pessoa pra jogar pros zumbis?
Se ele ficaria também, e se ele ficaria no mesmo lugar ou viajaria.
Ah, é? Ou se preferia viver em comunidade ou se preferia viajar, né?
Puxa, cara, quem eu jogaria é o Orelha Miguel, né, cara? Roubado, desgraçado.
Tomar no seu cu, cara.
Esse cara aí, imagina, além de tudo, se a gente jogar o Orelha, né, cara, com essa asa delta que ele tem, uma em cada lado da cabeça, e, pô, faz um estrago gigante, cara. Então eu jogaria o Orelha Miguel. E eu preferia, né, cara, pô, viver em comunidade. Olha quanta galera legal eu juntei aí, cara. Porra, isso seria a jaula da destruição.
Só faltou o Krau. Krau, você percebeu que o Christian não te acha tão legal assim, né?
Pois é, cara.
Não, é que o Krau seria meu companheiro de aventuras aí, cara.
Não, escolheu o Evandrinho.
Não, esse é o Evandro.
Não pode trocar.
É, cara.
Já era, Krau.
Eu tô só observando. Não, mas ele sabe que meu sonho é tão perfeito que ele não quer me tirar de Fernando de Noronha numa hora dessa,
isso,
cara.
Isso,
é verdade. Quanto isso, filha da puta tá com Gina Carano surfando. Vai se fuder, cara. Que ódio. Porra, melhor escolha, cara. Foi do Krau. Desgraçado. Muito bem. Continuando aqui, próximo comentário, o último desse episódio, foi dele, nosso gordinho querido, nosso redondinho, Léo Oliveira. Ele fala o seguinte: gostava mais de vocês antes, quando não tinha site, não era um podcast de verdade. Saudade de cafezinho raiz. Se fuder, olha aí, ó. Olha aí esses caras aí, ó. Vai tomar no cu, cara. Tá bonito pra caralho agora. Profissionalização, Leozito. Porra. E ele termina falando: hahaha, brincadeira, seus lindos, amo vocês. Também te amamos, cara. Obrigado pelo comentário, Leozinho.
Beijo no umbigo, aquela lambida gostosa que molha tudo.
Ele vai adorar.
Vai, tenho certeza que vai.
E eu deixei por último o comentário do episódio anterior, episódio 89. Eu sou um merda. Eu sou mesmo, mas o nome do episódio é Eu Sou um Merda, Troféu Perna Oca e a Maçã do Amor. E foi dele, Alan Campos, Alan Pregonta. Você quer ler, Christian?
Lê você, cara, porque senão o cara vai achar que eu tô mentindo, cara.
Alan Campos, esse talarico do Christian não falou nada. Olha só, olha o tempo.
Talarico? Talarico?
Esse talarico do Christian não falou nada com a verdade sobre o número de cirurgia de narizes que fui submetido.
Que narizes? Varizes, animal.
Varizes, foi o que eu falei. Narizes tortos. Na verdade, foi uma cirurgia só e um tratamento com injeções. Tratamento com injeções, pra quem não sabe, dá pra colorir as varizes por dentro. Então você colore.
É por isso que fica roxinha, né? Fica azulzinha.
É, na verdade, é um sistema novo de tatuagem. Você pode colocar de várias cores, entendeu?
Mó mentira,
mas
cara.
Mas e aí, Christian? Responde o mentira, Alan Campos, cara, aí,
mentira, cara. Mentira. O Alan é um cara que é velho pra caralho. Fez duas cirurgias de varizes e não fez a terceira porque o plano de saúde não aprovou porque ele era muito velho. E isso é verdade, cara. Você tem como provar, cara. Então, Alan, meu amigo, volta pro bingo, meu irmão.
Mais uma vez, presente no cafezinho, mesmo não estando aqui. Ela, patrição da manutenção, cara. Nossa querida Patsy, lá do Papo Delas. Ela quer saber o seguinte, Kral. Se a pessoa for adepta de fisting, como crush de um amigo meu, o gumides no cu pode ser considerado preliminar? E se sim, o uso de técnicas de luta como preliminar não seria considerado agressão? Um beijo no pescoço da Ingrid e um abraço para todos vocês. Caralho, cara. Fisting para os leigos, para os jovens. O que é o fisting, Kral? Pro começo de conversa.
É aquela delícia que se faz de enfiar o punho até o cotovelo no ânus do amiguinho.
Ou da amiguinha.
Ou da amiguinha. É porque eu tô pensando na minha preferência. Mas vamos lá. Patrição, minha querida especialista em chaves de fenda, deixa eu te dizer uma coisa. Se numa gumidada entrar... essa pessoa não vai sentir nada, não vai ser agressão, dá pra colocar a cabeça, dá pra colocar a perna, porque o gumides, ele entra na batata do braço. Então, se entrar da batata do braço, entrar na diagonal, ou o braço se quebrou, mesmo assim dividiu em dois, e entrou numa grossura exacerbada no ânus de alguém, ou então essa pessoa já virou do avesso. Não tem a possibilidade disso acontecer. Creio que o que pode ser trabalhado é que pessoas fortes podem fazer o fist e, a partir disso, tentar dar o gumides no próprio ânus da pessoa com o braço já dentro. Necessita muita força. Creio que seja até um treinamento pro bíceps absurdo. E fazer o levantamento. Fazer o levantamento. Tentar levantar, caralho, a pessoa, cara, no gumides. Recomendo fazer também, enfiar o gumides pelo outro lado na boca, porque aí você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Eu estou absurdado com essa sua pergunta, mas espero ter respondido. E o meio tradicional também é um meio que pode, né, felicitar aos adeptos. E extintores de incêndio também podem ajudar. E outros objetos, não tente garrafas, objetos de vidro, por favor, esses podem machucar.
Glasses.com. E a outra pergunta dela, cara, o uso de técnicas de luta como preliminar não seria considerado agressão? Será que
perdão, gente?
Não vale um mata-leãozinho ali pra dar uma, né, sacudada?
O que é agressão e o que é carinho, né?
Nessas horas, né, Carol?
Ah, nessas horas aí já foi um braço, né, cara? Se ele não tiver lá dentro ainda, dá pra fazer um mata-leão, dá pra usar pra outra coisa. Se tiver fora, a gente pode trabalhar de outra forma. Nada que um tapeco, aquele tapeco, que a pessoa tá ali de quatro, você dá um tapeco, né? Aquele tapeco que fica parecendo marcação de gado na pessoa, aquele que ela bate a cabeça na parede ou no vidro do motel e dá trabalho, né? Aquela delícia ali, que essa coisa saudável, né?
Aquele que faz onda,
que dá,
né,
até estria, que dá até estria pelo carinho dado, né?
Quando faz a ondinha é que é bonito, né, cara?
Não, rapaz, aquilo ali é só pôr a prancha em cima e se divertir.
Gênio, né, cara?
Tem que lembrar que gomilhos de amor não dói, né?
Senta que lá vem a história.
Pra história, né? Pra fechar esse episódio. Vamos, Christian, cara. Seu desgraçado. Ingrid já falou outras vezes. Você que foi a pior criança do mundo, cara. Isso é comprovado. Que história é essa das varas de pesca?
Pô, isso só vai aumentar minha fama, cara. Sério, vai aumentar minha fama de filho da puta mais uma vez, cara. De pior criança do mundo.
O legal, vamos contar essa aqui dos bastidores pra galera. Temos nosso grupinho no Telegram. Sempre reafirmo aqui pra galera entrar lá. t.me/café com porrada. Todo dia, aproximadamente 39 vezes por dia, Christian chega e fala: anota aí, orelha. Lembrei de tal história. Anota aí. Eu vou anotando. Filho da puta, tem história pra sempre, cara. Cara, o Café com Porrada, quando acabar os quadros, vai ser um podcast de história do Christian, cara. Vai ser sucesso. É garantido.
Porra, mas imagina aí, 200 anos vividos por 10 minutos de historinha.
Porra. É, muito fácil, cara, muito fácil. Mas enfim, minha avó morava numa casa que era muito maneira, cara. Pô, casa de interior, assim, tinha árvore pra caramba, pé de laranja, e tinha uma lagoa atrás da casa. E, porra, essa lagoa tinha peixe pra caramba e criançada queria pescar, né, cara? Eu sei lá, eu devia ter uns 10, 11 anos aí. E
1950, que... então, né?
É, pô, até o arco-íris da preto e branco. Mas aí, nessa época, não tinha vara de pesca na casa da minha avó, porque ela já não deixava lá porque sabia que a gente ia fazer merda. Pô, perigo. É, criançada ia pra lagoa lá e ia morrer afogado ainda. Aliás, eu quase morri umas 3 vezes, mas isso fica pra outra história. E só que tinha um vizinho que era brother do meu tio, mas muito brother. Sabe, aquele cara assim que, porra, meu tio devia altas pedras pra ele.
E brother de mijar junto? Brother de mijar junto?
De mijar junto, de beber cerveja no mesmo copo. E...
cabaninha de punheta?
Isso, com certeza. E esse cara tinha material de pesca em casa. Só que o filho da mãe tinha um cachorro, cara. E era um porra, como é que é a raça daquele cachorro, cara? Uns cachorro Pudo. Preto, cara. Não, um cachorro Pudo. Preto. Doberman. Aquele que fica louco. O Doberman é sinistro, né, cara? E, porra, e a gente queria pescar. E, porra, como eu vou pescar? Essa porra desse cachorro aí, cara, latindo o tempo inteiro. Aí eu peguei meu irmão, mais um...
Lógico, né?
E o meu outro primo e falei: cara, vocês fiquem aqui no nesse lado da cerca e fiquem provocando o cachorro aí, cara. Fiquem provocando o cachorro. Aí eles ficaram, sei lá, uns 5 metros pra direita provocando o cachorro ali. E eu falei pro meu outro primo, que era mais velho, tinha quase a minha idade: cara, agora nós vamos roubar essas varas de pesca. Vamos fazer isso. E o cachorro ficou lá, eles tentando provocar o cachorro. Eu lembro que eu e meu primo metemos o pé na cerca, era uma cerca de madeira, quebramos a cerca. Nossa. E pegamos o material de pesca. Porra, pegamos, saímos correndo, e só que o cachorro veio junto, né, cara? O cachorro, filho da puta, né, cara, correndo atrás de gente pra morder, né, cara? Aí o meu irmão deu uma paulada no cachorro, né?
Caralho, cara.
Pro cachorro voltar, assim, e o cachorro voltou. Tipo, pegou meio de lado no cachorro, o cachorro voltou lá, ficou de boa e tal, e a gente foi pescar. E, cara, sei lá, a gente ficou pescando uma hora, mais ou menos. Uhum. E aí tinha acabado a isca, e meu outro primo, o gordinho que tava lá tentando ajudar a separar o cachorro lá também, voltou pra buscar mais isca. quando ele voltou, ele falou assim: cara, fodeu, o tio tá vindo. Quando ele falou isso, cara, tipo, todo mundo entrou em desespero, porque não tinha pra gente ir pra direita, não tinha como ir pra esquerda, só tinha uma lagoa do outro lado, onde a gente não tinha, né, não podia nadar na lagoa, e todo mundo correu pro terreno da casa da minha avó. E aí, porra, o que meu primo pensando? Cara, precisamos esconder primeiro os pequenos. Aí, pô, jogamos o meu irmão e o meu primo pra cima de uma árvore. E aí, sobrou uma outra árvore que eu falei: cara, vou subir aqui, vou ficar de boa. E daí depois eu puxo você. Cara, só que quem disse que eu consegui puxar meu primo, cara? E aí meu primo ficou ali embaixo, né? E desesperado. E falou: cara, e agora o que eu vou fazer? Cara, não deu tempo e chegou meu tio, né? Aí meu tio carcou nele, né, cara? Carcou e fodeu. E eu lembro que eu olhava pro... E aí, tipo, o meu tio deu aquele sermão da montanha pro meu primo embaixo de mim. Eu tava em cima da árvore e meu primo ali embaixo, que eu não tinha conseguido subir. E o cara, porra, cara, passou aquele sermão filho da puta, né? E aí, o meu irmão e meu primo se cagando de rir na outra árvore do lado. Cara, eu lembro que meu tio fez o coitado do meu primo ir pedir desculpa pro cara. E a gente vendo lá, e o cara, meu primo chorando, fez o meu primo consertar a cerca,
nossa,
levar as varas de pesca de volta e ainda prender o cachorro do cara, que foi a pior parte de todas, né, cara? Que prender um Doberman, meu amigo, não tem
tá
nada
maluco.
Que... Não
Cê
tem
tá
nada
maluco,
que segure.
Cara.
Então, cara, porra.
Porra, e o cara não entregou vocês, né, cara?
Não entregou, cara, não entregou.
Porra, foi esse porra, aí, cara. Foda. Não.
É o contrário do Christian, né, cara? Que se fosse com ele, rapaz, tava fudido.
Foi parceiro. Então, meus amigos, nunca deixe pra ser o último a resolver uma parada dessa, porque senão você vai se foder. Alguém vai te passar a perna, algum filho da puta vai subir na árvore e vai rir de você.
É um arrombado, né, cara?
Algum Christian,
vai aparecer. Cara, porra. Mas é esse meu primo aí, cara, porra. Grande abraço aí, Adriano, cara. Pô, hoje é meu brother, meu grande amigo, cara. Então, a gente prova que esse tipo de coisa não destrói amizade, cara. Só constrói, só edifica.
Isso aqui, ô Orelha, tá com cara de desculpa depois de 40 anos de
sim,
história,
sim.
Né?
É. Hoje em dia o cara não ouve de um ouvido. E certamente não tem um braço que o Doberman comeu naquele dia, sacou?
Não, e toda vez, cara, que ele vê uma vara de pescar, começa a chorar e bater a cabeça no chão.
Ha 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 ha!